Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 25 de novembro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você participa, além de ficar bem informado, você participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Vamos nessa, Kátia Gomes, mais uma vez. Uma ótima tarde para você e para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que vai ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo. E vai poder participar pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Pode mandar sua mensagem escrita.
Hoje ele falou, acertou o número. Porque ontem ele quase divulga o dele, viu,
muito
mulherada?
Muito número na mente.
Atenção, mulherada. Quase que Marcos divulga ontem o número dele.
É número de muitos anos, muita gente tem. E também vai poder participar quando liberarmos o telefone 3675-2000 ao vivo para você fazer suas reivindicações, observações e reclamações no Jornal do Meio-Dia, Kátia.
Isso mesmo. Então fique conosco, tá bom? Nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que daqui mais alguns dias o nosso repórter Coutinho Neto volta ao ar aí com muitas informações do setor policial. Olha, nesse momento em Ilhéus faz 29 graus, e a sensação térmica é de 32 graus. Parece que é maior, viu, gente? Aqui no estúdio não, mas vai lá pra fora pra tu ver. Então, calor danado, mas tá um dia lindo em Ilhéus neste momento, né? Quem pode pegar praia, pega. Aproveite aí, você praieiro de plantão. É, maravilha, aproveite. Bem, são 12 horas e 12 minutos. O Jornal do Meio-Dia desta quinta-feira está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Tá rolando lá na Supermoda Super Black. Descontos, tá? À vista e também descontos no cartão de crédito, no parcelamento. Olha que maravilha. Só na Supermoda Ilhéus. Isso mesmo. Bem, minha gente, eu agradecer aqui a audiência dos nossos queridos ouvintes que estão sempre aí sintonizados no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigada a cada um de vocês aí pela audiência, seja em Ilhéus, Itabuna, em toda a região sul da Bahia, parte do extremo sul, do sudoeste também. Muito obrigada. E quem nos escuta de diversos locais aí, diversas regiões, não só do Brasil, mas até de fora, viu? Pela internet. Muito obrigada. Você que ainda não escuta a gente pela internet, ó, tem um aplicativo da Gabi. Você baixa gratuito aí para Android. Tem também o site da Gabi, www.gabrielafm.com.br. E, claro, nós estamos também na fanpage do Facebook, onde você acompanha a gente ao vivo e assiste a gente, ó, aqui no estúdio. Também pelo YouTube você acompanha o Jornal do Meio Dia. E, obviamente, estamos no site mundial de rádios, tá? Pois é, aqui na Gabriela FM, você, além de ter entretenimento, você fica bem informado. E lembrando que sempre que finaliza o Jornal do Meio-Dia, né, Marcos? Nós temos o podcast, né?
Isso aí.
Podcast lá do Jornal do Meio-Dia. Você não pôde ouvir ao vivo, você corre lá e escuta.
No site gabrielafm.com.br, você encontra lá.
Exatamente. O Marcos deixa lá tudo ok, viu? Só ir lá e ouvir. Olha, 12 horas e 14 minutos. A partir de agora, vamos deixar os nossos ouvintes bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
E Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que circula em toda a Bahia e informa. Bahia tem quase 3 milhões de pessoas com segunda dose atrasada. Minha gente, vai tomar vacina. Hoje ainda a gente vai falar que o governador está aí pedindo para o povo se vacinar, né?
E vai ter que mostrar comprovante para entrar em determinados locais públicos.
Hoje ainda vamos falar sobre isso também.
Jornal Dia de Teresina, ambulantes voltam a ocupar ruas do centro de Teresina.
Jornal Meio Norte, Teresina, salário chega a R$ 4.800. Doutor Pessoa autoriza concurso da SEMEC. Portanto, é um órgão lá do Piauí, né, em Teresina.
Folha de Pernambuco, R$ 6 milhões para produtores locais.
Só corrigindo, em Teresina, no Piauí, porque Teresina é a capital, né? Piauí é o estado. Vamos de Jornal do Comércio, Recife. Alta demanda faz setor de eventos se desdobrar.
Diário do Nordeste de Fortaleza, Covid, plataforma da UFC, acelera testes.
Vamos de Jornal Tribuna do Norte de Natal. Congresso eleva previsão de emendas em 139% para 2022.
Jornal Globo do Rio. Reajuste de mensalidade escolar será o maior em 5 anos.
Ontem a gente, né, trouxe nas manchetes dos jornais aí, em diversos estados brasileiros, nas escolas particulares aí já fazendo os reajustes, né? Eles alegam as perdas, né, Marcos, durante a pandemia. Vamos de Jornal Correio Brasiliense do Distrito Federal. GDF, que é o governo, né, do Distrito Federal, mexe em IPTU e ICMS e ITBI, né? É o TIB, né, Marcos? Acho que é assim que fala.
É ITBI, imposto.
ITBI, perdão. É, ITBI.
Intervivos, né, se não me engano.
Eu nem conheço esse imposto, vou falar a verdade. Para turbinar a economia, o governo do Distrito Federal está mexendo aí nesses impostos. Eita, vai que o povo lá vai sofrer no bolso, hein, Marcos?
É. Jornal Dia do Rio, Justiça libera R$ 104 milhões para aposentados do INSS.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, Carnaval de BH e interior no ritmo de indefinição. Lá também, né, em Minas Gerais, não só na capital, mas na cidade do interior, eles também ainda não definiram nada, né? Estão avaliando porque... É, tem aumentado os números de Covid-19, né? Isso tem preocupado aí. E, por exemplo, 58 municípios do estado de São Paulo, né, já confirmaram que cancelaram definitivamente. Não vai ter carnaval nesses 58 municípios lá do estado de São Paulo, né? Vamos ver como é que vai ficar aí. São Paulo, que inclusive é a capital, vai liberar agora o não uso de máscaras, né? É, em áreas livres, na rua. Uhum. É, vamos ver até quando, né?
É, se depender da ala de saúde, né, da área médica, os secretários, secretárias de saúde e os médicos, os sindicatos, não vai ter a festa.
Em todo o país, eles são contra aí o carnaval. Olha aí, ó, o que diz a Folha de São Paulo, Marcos? São Paulo?
Pois é, São Paulo abolirá máscara em locais abertos em 11 de dezembro.
Como daqui para lá ainda tem muito chão... Vamos ver, né, se vão mesmo, porque Porto Seguro liberou e teve que voltar atrás.
Isso.
Porque os números de Covid lá começaram a aumentar em Porto Seguro. Hoje eu recebi um áudio do presidente da CDL de Eunápolis informando aos lojistas, né, para manter os protocolos sanitários, porque o governo chamou a prefeita de Eunápolis, preocupado com o aumento dos casos ali naquela região de Porto Seguro e Eunápolis. E ele diz, né, os lojistas têm que continuar mantendo os protocolos, porque eles descobriram que tinha loja que sequer não estava tendo nem álcool em gel mais.
Pois
então,
é.
Pelo amor de Deus, gente, nós ainda vivemos uma pandemia. É óbvio, você vai numa loja, todos na loja têm que estar de máscara. Você também tem que chegar de máscara. É, a loja tem que oferecer assim, um álcool gel ou álcool líquido. Eu não espero, eu sempre carrego o meu. Mas é interessante que cada um faça a sua parte, não só o lojista, mas também o consumidor. Então, muito atento aí, cuidado com essa questão da pandemia. Temos, sim, muitas pessoas internadas. Segundo a CESAB, na Bahia, 90% dessas pessoas internadas são pessoas que não se vacinaram, tá? E aí, lembrando, a Europa está vivendo um surto de Covid dos não vacinados, e isso pode ser ruim para todo mundo, né, Marcos?
Isso mesmo.
Então, muito cuidado, cada um fazendo a sua parte. Vamos ao Jornal Estado de São Paulo. Polícia Federal prepara reação à invasão do Rio Madeira pelo garimpo ilegal.
Zero Hora de Porto Alegre, relator prevê Auxílio Brasil contínuo, mais repasse de R$ 400 só em 2022.
Jornal Agora de São Paulo, confira como se aposentar antes com um tempo especial. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia, no noticiário regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, isso mesmo. E lembrando que você também pode participar, tá? Através do 3675-2000, pelo telefone, para falar conosco ao vivo. No WhatsApp você envia mensagem escrita, que é no 98829-1029. Olha, aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna, que são as duas maiores cidades do sul da Bahia, que são as duas cidades também do sul da Bahia que recebem pessoas, né, que acabam ficando internadas, pessoas aí de toda a região. E aí, infelizmente, Ilhéus não tem saída aí boletim atualizado. Hoje eu pedi, solicitei novamente ao pessoal da SECOM, que é a Secretaria de Comunicação de Ilhéus, e eles não receberam ainda, e estão pedindo à Secretaria de Saúde. Então, para a SECOM divulgar, a Secretaria de Saúde tem que liberar, né? E aí eu pergunto novamente, o que acontece, Secretaria de Saúde, que não sai, não tem saído mais boletim da Covid-19 de Ilhéus? Quer esconder algum dado, alguma informação? Né? Perguntar não ofende. O povo quer saber quais são os dados reais da Covid-19, porque já estamos em alerta já. O governo vem informando que vem aumentando o número de casos ativos na Bahia. Tá? Isso é preocupante. Né? Então, seria interessante aí a Secretaria de Saúde de Ilhéus informar diariamente o boletim da Covid. Ilhéus, Itabuna, aliás, que até teve um aumento no número de casos ativos, não tem deixado de divulgar boletim. Né?
Isso.
Olha aqui, estou com um boletim atualizado aqui da Covid-19 de Itabuna, saiu ontem à noite, dia 24, informa que o município tem 168 casos ativos. Olha, já deu uma aumentada no que foi divulgado ontem, de 140, e hoje já tem 168 casos ativos de Covid-19 em Itabuna. 11 pessoas em internamento de leitos de UTI, 12 leitos de UTI disponíveis, aumentou o número de pessoas no leito de UTI, 6 pessoas em internamentos clínicos, 12 pessoas. 6 pessoas em internamentos clínicos, 12 leitos clínicos disponíveis. Está aí a realidade em Itabuna. Então, Itabuna tem divulgado os números, né, diariamente, independente de aumentar ou não. Então, eu acho que todo município tem que se preocupar com isso, né? Toda a Secretaria de Saúde tem que se preocupar em divulgar números atualizados. Bem, deixa eu falar da vacinação em Ilhéus, que hoje, nesta quinta-feira, está tendo a vacinação, a aplicação da primeira dose para adolescentes com idade entre 12 e 17 anos, tá? Aplicação da primeira dose da vacina. E tem também a repescagem, que na verdade é a primeira dose, hein? Porque tem muita gente ainda com 18 anos ou mais que não se vacinou, tá? Também tem essa dose aí para quem tem 18 anos ou mais, primeira dose. A aplicação da segunda dose da vacina da Covid para pessoas que estão agendadas até hoje, 25 de novembro, no caso, vacina Coronavac, ok? A aplicação da segunda dose das vacinas também, Oxford e Pfizer, tá? Pessoas que retornaram da primeira dose aí em 30 de setembro. E a aplicação da terceira dose para pessoas acima de 18 anos que receberam a segunda dose há mais de 5 meses. Então, é só você ir no posto de saúde para fazer aí, para tomar essa vacina, tá? Porque inclusive o governo vem pedindo aí as pessoas para se vacinar, a gente vai falar sobre isso ainda, muitos baianos não voltaram para tomar a segunda dose, muitos baianos não tomaram nenhuma dose da vacina da Covid-19. 12 horas e 24 minutos, ô Marcos, Ilhéus realiza testagem, né, em alunos da rede pública de ensino, não é isso?
Isso aí, em parceria com o governo do estado, a Vigilância Epidemiológica de Ilhéus deu início ao projeto Partiu, hashtag testagem nas escolas. A ação tem como objetivo identificar, monitorar e isolar casos da Covid-19 na comunidade escolar. Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, CESAL, a testagem será realizada quinzenalmente por meio de amostragem. Neste primeiro momento, foram selecionados o Colégio da Polícia Militar Rômulo Galvão, CPM, e o Instituto Municipal de Ensino Eusínio Lavini, IME. pelo fato de as escolas abrigarem um número considerável de estudantes e, consequentemente, serem possíveis, né, locais com maior incidência da doença. O intuito do projeto é garantir segurança aos alunos e às equipes escolares no processo de retomada das aulas presenciais, bem como reduzir os riscos de contágio pela Covid-19. A CESAL ressalta que, mesmo com as medidas de controle, os protocolos e orientações sanitárias no ambiente escolar devem ser mantidos com uso de máscara de proteção, distanciamento físico e higienização das mãos.
Exatamente, gente. Vamos manter os protocolos aí, né? Por favor. 12 horas e 25 minutos. Vamos voltar lá para Itabuna, porque ontem, quando saiu as informações, informando, aumentou o número de casos de Covid-19 em Itabuna em 24 horas. E aí, por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Itabuna reconheceu como aumento inesperado a quantidade de casos de Covid-19 registrados no período de segunda, dia 22, né, até ontem, dia 24. E aí, quando o número de pacientes em isolamento ou internados subiu aí de 69 para 140, como divulgamos aqui também. A Secretaria de Saúde de Itabuna informa que o município registrou um aumento na procura pela realização das testagens e que os pacientes monitorados têm apresentado sintomas leves e estáveis. A secretária disse o seguinte: nesse sentido, quanto mais testagens, mais registro de casos. Segundo a Vigilância Epidemiológica, setor responsável pela apuração dos casos positivos de Covid, o aumento dos casos ativos é reflexo do aumento das testagens que vem se intensificando. A recomendação à população é que esteja atenta ao número de casos ativos e a Secretaria de Saúde de Itabuna também reforça a necessidade de vacinação, tomando todas as doses recomendadas e medidas de prevenção e protocolos contra a Covid-19 durante a pandemia que ainda perdura. A Vigilância Epidemiológica de Itabuna informa que seguirá acompanhando o quantitativo de novos casos por dia e aumento significativo em relação à média móvel da semana. Em caso de aumento constante dos casos ativos, a população será comunicada e medidas serão adotadas proporcionais a essa crescente. Então, vamos nos cuidar aí, gente. Cada um fazendo a sua parte para a gente evitar esse aumento nos casos. A gente precisa se cuidar para que, em breve, a gente possa dizer que acabou, que não existe mais pandemia, né? Isso. A gente não pode estar deixando aí terceira ou quarta onda, seja o que for, tomar conta de novo do nosso país. Não, não podemos deixar mesmo. 12 horas e 27 minutos. Vamos mudar de assunto. Vamos dar uma passadinha por Teixeira de Freitas. Marcos, explica isso para nós. Ex-diretor de núcleos escolares de Teixeira de Freitas é denunciado pelo Ministério Público da Bahia, né?
Isso mesmo. O Ministério Público Estadual denunciou o ex-diretor e gestor financeiro dos núcleos das escolas do campo do município de Teixeira de Freitas, João Batista de Jesus, pelo crime de peculato. Segundo as apurações do promotor de justiça Alex Bezerra Bacelar, o ex-servidor público se apropriou de dinheiro público que tinha posse em razão do cargo para proveito próprio. Ele utilizou cheques do Fundo Municipal de Educação para apropriação irregular de mais de R$ 40 mil, que deveriam ser destinados à compra de suprimentos para os núcleos no ano de 2018, apontam as investigações. As apurações indicam que João Batista cometeu o crime com possível contribuição das servidoras Zenilda Simões Conceição Westphal, Edmilza dos Santos Pinto e Maria Inês Rodrigues da Silva. Segundo o MP Bahia, elas teriam cometido o crime de peculato culposo, informa o promotor de justiça, que apresentou proposta de transação penal com relação às servidoras. De acordo com o apurado por Alex Bacelar, as servidoras tinham por praxe assinar cheques em branco para o denunciado, que na época dos fatos era diretor e gestor financeiro dos núcleos. Porém, o que se constatou foi que nenhuma delas acompanhava as compras realizadas por João Batista ou fiscalizava os processos licitatórios. As servidoras afirmaram nunca ter recebido qualquer orientação por parte da Secretaria Municipal de Educação de como proceder, confiando na conduta do denunciado. No total, foram gastos com despesas efetuadas pelos investigados R$ 60.883,51 e apenas R$ 18.956,63 puderam ser comprovados, o que, segundo o promotor de justiça, indica que foi subtraído das contas dos referidos núcleos o valor de R$ 41.926,88.
Complicado, hein, Marcos? Coisa, né? Gente, dinheiro público é coisa séria, né? As coisas têm que ser comprovadas. Ai, ai.
Muita gente age assim como se fosse um dinheiro disponível, né, para si, né?
É.
Infelizmente.
Pois é, há quem diga, a Polícia Federal bater aí numa certa prefeitura aqui do sul da Bahia, o desespero vai ser grande.
É.
Ai, ai, me deixa.
Lá adiante a bomba estoura, né?
Estoura. Uma hora a casa cai, meu filho. Não diga nada. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 39 minutinhos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda e Lheus. Bem, vamos liberar então, né, Marcos, a participação aí dos nossos ouvintes, porque aqui o ouvinte tem voz e tem vez.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo ou, né, envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi, é 98829-1029. Pronto, não troquei os números, não. Tô pegando o pé de Marcos aqui, que ontem ele quase divulga aí o número dele. Eu, segura a onda, Marcos, calma. A gente tem que descontrair um pouco aqui, né, gente? Porque é tanta coisa aqui que a gente recebe. Ministro, a gente pode divulgar tudo, só Jesus na causa, viu? Mandar um abraço aí para o ouvinte que mandou um áudio aí para mim, né, ouvinte? Um abraço para você, não quis mandar o nome. Mas obrigada pela audiência, viu, meu amigo? Pois é, a gente tem que divulgar aí as informações, né? Pois é. Bem, Marcos vai dar uma passadinha no WhatsApp da Gabi e também pela fanpage.
É isso aí.
Né? Porque está liberada a participação do nosso ouvinte.
Quem está assistindo a gente é o João Esteves, que manda boa tarde. Também a Michele Santos, né? Está ligada. A Luciana Silva Leitão, boa tarde, Kátia, Marcos. Estou em Castelo Novo, ligadinha no Jornal do Meio-Dia. Léo Bonfim mandando boa tarde. Estou em Olivença, ouvindo a Gabriela e o jornal. José Raimundo, né? Eliodório, mande um alô aí para Raimundo Eliodório, em São Mateus, Espírito Santo.
Que legal!
Tá mandado, Zé Raimundo.
O Marcos, eu gosto muito de São Mateus, uma cidade muito bacana, viu, gente? Fica no Espírito Santo, já passei muito por São Mateus, saudades do Espírito Santo, viu? Não só de São Mateus, mas também da capital Vitória, de Vila Velha, gosto demais. Nós temos realmente, viu, gente, audiência nessas cidades aí, as pessoas sempre mandam mensagem pra gente, então muito obrigado pessoal que tá no Espírito Santo ouvindo a gente, em especial aí o amigo lá em São Mateus,
José Raimundo.
Né? José Raimundo, um abraço, José.
Edilza Santos também mandando boa tarde, está no Alto Solidário em Lheus acompanhando, no nosso WhatsApp, boa tarde Kátia, Marcos, estou ouvindo no São Miguel em Lheus, né, o Manuel, aquele abraço Manuel, obrigado pela audiência aí também e a toda a comunidade no São Miguel. Pessoal sofrido aí que vem reivindicando melhorias para o bairro há muito tempo. É, tem mais participação aqui. Olha, boa tarde, Kátia, Marcos. Como que a Bahia fica em dia com vacina contra a Covid? Se em Ilhéus fica deixando a desejar na zona rural para a segunda dose, né? Quando que acontece no assentamento João Amazonas? Estão com a segunda dose atrasada. Os adolescentes de 12 a 17 anos até hoje não tomaram. Sem contar com a Fazenda Provisão, que nunca a equipe volta para fazer a segunda dose, nem primeira, nem nada. Quem chegou a tomar a primeira dose, teve que tomar a segunda em Uruçuca, né? E por aí se vai. Obrigado, Kátia e Marcos.
Marcos, encaminha essas mensagens aí para mim, por gentileza. Porque para ver se o povo da secretaria acorda e acredita, a gente tem que, né? Ó, recebemos aqui essas mensagens. Porque o governo da Bahia está aí questionando, a gente vai falar sobre isso já já, né? 3 milhões de baianos aí com doses de vacina atrasada. Aí o município, como Ilhéus, por exemplo, está sempre recebendo vacina. E as comunidades né, não vão lá fazer a primeira dose ou não voltaram para fazer a segunda. Então, a Secretaria de Saúde de Ilhéus tem que ver o que está acontecendo, rever aí o que está essa questão, ver o que está acontecendo, identificar o erro, né, fazer a sua estratégia de vacinação para atender essas comunidades. Eu tenho recebido reclamação da comunidade de São José, que eles receberam a primeira, aí agenda, né, que vão lá aplicar a segunda dose, mas nunca vão. O povo até sai das fazendas ali, né, dos sítios da região, vai lá para a comunidade de São José, Marcos, nos dias agendados, chega lá, não tem vacina nenhuma. Por quê? Porque o povo não vai. Então, secretário de Saúde, Ilhéus, né, vamos colocar sempre nas canelas aí e agilizar as coisas, né? Lembra que nós estamos num momento delicado aí de alerta e é necessário, muito importante aí a vacinação de todos, tá? 12 horas e 44 minutos, vamos atender um ouvinte que está na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Aqui é a Miana que está falando do Itariri.
Meu amor, seu som está alto e eu não consigo nem identificar o que você falou. Sei que você falou algo comigo.
É Eliana do Itariri.
Zero o volume do rádio, Eliana, por gentileza. Vamos lá, Eliana. Aí você zera o volume do rádio para a gente poder conversar aqui numa boa.
Pode ouvir pelo telefone.
É.
Boa tarde, Cássio.
Boa tarde, Eliana. Pois não?
Eu queria saber, que a gente mora no Itariri, antes eu fui no setor da Conquista, vacinação da Covid, para os meninos de 12 anos e 16 anos. Aí fui e perdi a viagem. E quando a gente chega nos outros postos, está vacinando à tarde, não pela manhã, eu não desisto, fica
como? Como é que é? Não entendi, não.
Porque assim, sai, vacina as crianças quando tarde. E aí a gente vai pegar o transporte como?
Transporte de volta. Ela foi à Conquista tentar vacinar as crianças, né? E não tinha aí, vacina.
Quando a gente chega nos outros postos, vacina só à tarde. Aí eu pensei na Conquista, de que não tinha mais vacina. Aí a gente fica assim na dúvida. Quando a gente sai para vacinar, a gente fica... Não, não.
É, porque tem o problema da falta do ônibus no horário que tem a vacina e vice-versa.
Pois é.
Minha Nossa Senhora, gente. Aí fica difícil. Tá porque vendo aí? Assim, tá vendo aí?
Às vezes a gente tem que ter a certeza. Se é vaga pela manhã, pela manhã.
Aham.
Porque muitas vezes a gente vai aqui à tarde e não tem que chamar.
Entendi. Minha Nossa Senhora, fica difícil pro povo se vacinar dessa forma. Você precisa vacinar o seu adolescente, é isso?
Eu tenho 3 meninos para vacinar. E um dia eu saio daqui, quando eu cheguei lá, a vacina já acabou, não tem. Aí como é que a gente fica tentando?
É, fica difícil, viu? Misericórdia. Vamos...
Tá bom, Cátia, obrigado.
Nada,
obrigado, oh, como é que estão os horários de ônibus do Itariri para cá, pro centro?
A gente tem um de 6 horas da manhã. Tem 11 horas que sai daqui quase meio-dia. E o outro é 5 horas da tarde, vindo de lá para cá.
Tá. Tá bom então, meu amor. Obrigada, viu, pela participação.
Tchau.
Tchau. Então, vamos... É por isso que, tem que eu digo, as coisas têm que ser alinhadas. Tem que rever os horários dessas zonas, dessas comunidades, os horários dos postos de saúde. Tem que adequar.
É.
Tem que adequar, não tem dificuldade, não. Então, eu vou pedir aí, que ele é um cara sensato, sempre me responde, sempre nos atende. Por isso que eu trouxe ele aqui no programa. Ô Serpa... Vou pedir você para fazer essa ponte aí. Converse com o secretário de saúde, né? Para alinhar essa questão dos horários dos ônibus aí aos postos de saúde. Porque se a pessoa tem que ir no posto de tarde, porque só tem a vacinação de tarde, e aí não tem o ônibus, e vice-versa, é de manhã, não tem... fica difícil. Como é que o povo vai se vacinar? O povo dessas comunidades. Aí fica aí o governo falando, ah, os baianos, 3 milhões de baianos precisam tomar a vacina, que não tomou, não voltou para tomar a segunda... Olha um exemplo.
Uma dificuldade.
Olha um exemplo ali das comunidades de São José e outras, como você citou agora há pouco. Fala que vão levar, a vacina não leva, aí o povo não tem como vir. É complicado.
Itariri deve ter um posto de saúde. Então, a prefeitura deveria levar, né, os profissionais para vacinar a população local. Né?
Agora, eu queria ter certeza se tem. Tem mesmo um posto de saúde no Itariri, minha gente? Se tiver, avisa para nós aqui, vocês do Itariri, tá? Que aí a gente vai lembrar ao secretário de saúde que lá tem um posto de saúde que é só enviar, né? Os vacinadores, não é isso? Então pronto. 12 horas e 48 minutos, temos o ouvinte na linha. Boa tarde, quem fala e de onde?
Muito boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, Amar. Boa tarde, boa tarde. Essa direção da Gabriela. Kátia, no momento eu vou fazer mais uma vez fazer um pedido ao nosso amigo Coronel Serpa, para que ele consiga tomar providência em relação à Avenida da Itaba. Mais uma vez, foi próximo a acontecer uma morte gravíssima naquele local. Hoje eu presenciei mais uma senhora, mais uma vez, carro freio em cima dessa senhora e foi tornada para a senhora perder a vida. A segunda coisa é em relação à questão dos idosos. Continua Kátia, Marcos Guerreiro, continua a mesma situação. Os idosos, em vez, estão passando uma grande humilhação. Ele está sendo, mais uma vez, obrigado a descer do transporte por falta do cartão que o CIT não está liberando. Entendeu? Então, eu não sei até onde vai ficar uma situação dessa. A outra coisa é que a situação está feia na questão da linha Barra de Itaípe. Cara, não sabia mais o que fazer com tanto buraco naquele local. Ontem mesmo, um rapaz de uma moto deu uma encapotada ali, que eu não sei se aquele rapaz continua vivo ou se faleceu. Porque aqueles bueiros estão sendo, as tampas estão sendo todas elas estouradas, devido às carretas com muito peso que estão passando, estourando aquelas tampas tudo, e ninguém toma uma providência. O que a gente está vendo é vários dias tendo acidente naquela rodovia ali, naquela pista sentido a Iguape. Porque do Savoy para lá não podemos falar mais nada, porque está um abandono só. Na verdade, eu acho que no Iguape nem gente mora naquele local. Porque tudo que é feito nessa cidade, qualquer, até questão de evento, ele só lembra do antigo batalhão para cá. O pessoal do Iguape sempre foi esquecido, ninguém vê nada. Quais pessoas não fazem a sua reivindicação? Pouquíssimas pessoas reivindicam alguma coisa. Então eu peço, pelo amor de Deus, Coronel Serpa, faça uma reunião com o seu grupo aí para que possa ser resolvida a questão da Avenida da Itaba. Kátia, Marcos ali fez várias vidas que já foi embora. Não sabia mais o que fazer. A outra coisa é a seguinte, eu não tenho mais como reclamar. Continua mais uma vez, a Alto da Esperança está abandonado. Está entregue as barracas, mato para tudo quanto é lado, escadaria sendo destruída, rampa onde passa o veículo sendo destruída. Eu não sei se ainda existe prefeito, porque, Kátia, Marcos, está uma situação complicadíssima. Nada foi feito no governo desse rapaz, que esse rapaz já fazia 5 anos de mandato e até hoje não foi colocado um saco de cimento aqui. A única coisa, Kátia, que foi feita aqui até agora, que está de parabéns, é a questão da iluminação. Aí nós temos que agradecer a Deus, abaixo de Deus, Jessé e Axé.
Tá bom,
o resto, nada. Que Deus abençoe você.
Obrigada pela participação.
Continue nessa pegada e que os anjos do céu derrame bênção dentro de sua vida.
Amém. A nós todos. Olha, eu vou te falar, tem horas que a gente fica assim, meu Deus do céu, como o povo sofre, né? É um abandono mesmo por parte do poder público municipal. E em relação à Avenida Baitaba, aí o Serpa já falou aqui no programa, né, que tem os estudos, né, e vai fazer as mudanças lá. E aí a gente pede que acelerem aí essas mudanças, essas melhorias. Outra coisa, Serpa, preciso pedir novamente aí em relação aos semáforos, né? Porque essa licitação nunca é concluída em Ilhéus. Então, já que enquanto ela não é concluída, enquanto ela não é concluída, essa famosa licitação, tem alguns pontos aí que é necessário colocar o guarda municipal. Por exemplo, quem está na Avenida Princesa Isabel, Marcos, para entrar na Avenida Itabuna hoje é uma luta.
Tem que ter o agente de trânsito ali em horários de pico.
Urgentemente. Urgentemente.
Na Avenida Canavieiras, com a Rua da Linha também.
Na Avenida Canavieiras, com a Rua da Linha, colocaram uns tambores ali, né? Tipo uns cones grandes. Mas é um negócio complicado, o povo não respeita. Me desculpa, viu, em Ilhéus, o motorista... Claro que toda regra tem exceção. Tem motorista mal educado demais. Não faz uma gentileza. Não faz. Né? Ontem eu estava observando. Se o ônibus da rota ontem não parasse para deixar os carros saírem da Avenida Princesa Isabel, ninguém tinha entrado naquela avenida até hoje. né? O motorista da Rota foi muito gentil, parabéns aí, né? Porque geralmente motoristas de ônibus, eles são mais,
É,
né?
porque
São bem treinados,
motorista de
então são
ônibus
gentis,
de
né?
caminhões tem mais condição até de parar um trânsito, né?
É,
Do
os
que um carro
caminhões.
menor.
É, caminhão não para, carro
Sim.
pequeno não para. Então precisa urgente, precisa, porque fica difícil, trava tudo ali. E aí a pessoa tem que ir para Itabuna, ou no meio do caminho, fica todo mundo atrasado, porque fica um tempão parado ali. Então, assim, essa questão dos semáforos em Léus precisa ser resolvida o mais rápido possível. Gente, nós estamos numa cidade, nós não estamos no fim do mundo, não. Que licitações demoradas são? Por que que as licitações em Léus são tão demoradas? É questão de semáforo, é questão de farmácia, né? Que nunca tem fralda porque está em licitação. É isso, é aquilo. Pelo amor de Deus, qual é a realidade mesmo? Alguém pode explicar?
É uma cidade turística que vai receber
Ah,
milhares de visitantes nesse verão que está próximo, já
tenha
está recebendo.
santa paciência, viu?
Nosso WhatsApp, Kátia, com relação a esse assunto. Boa tarde, Kátia. Adriele da Lagoa Encantada. Engraçado que todos os destinos têm ônibus à tarde, menos a Lagoa Encantada. Ela quer saber por quê.
Não, a Lagoa Encantada é esquecida, né, minha amiga? Impressionante. Valeu, vamos lembrar aí da Lagoa Encantada, vamos liberar ônibus à tarde, o povo precisa ir e vir. E não é de graça, gente. Se paga para circular, né? No
É.
transporte coletivo.
A
Pelo
outra
amor de
ouvinte
Deus.
também coloca: se for adequar o horário de ônibus, né, a todas as demandas da população, fica surreal. Tem que aumentar a oferta dos ônibus de uma forma geral.
Tá vendo aí? Né? Parece que o povo aí, a população, né? Sabe direitinho como é que deve funcionar as coisas. Mas a gestão pública municipal não sabe, não. Vamos
É.
ver o que que acontece.
O Alisson manda aquele boa tarde, Kátia, Marcos, todos os ouvintes que estão ligados no Jornal do Meio-Dia. É o seguinte, essa operação Tampa Buraco, né, causa uma revolta muito grande para nós, usuários dessas vias. Tem uma vergonha, né, essas rodovias, né, na Ilhéus Urussuca, para fazer um novo asfalto. Agora fica, tá meio complicado o texto, né, fica uma peneira, né, fazendo com que uma vergonha, né, deveria não tampar os buracos e sim fazer uma recapagem geral naquela área lá na rodovia.
É, porque eu não entendo também não. A CEINFRA, né, que é a senhora secretária de Infraestrutura da Bahia, responsável pelas rodovias estaduais, como é o caso dessa Ilhéus Urussuca, assim como tem outras também. Por exemplo, a BA-290, lá no extremo sul, entre Teixeira de Freitas e Medeiros Neto, é uma vergonha. E a operação deles de tapa-buraco é um negócio mais devagar do que uma tartaruga, Marcos. É um negócio assim que... Ô, CEINFRA, pelo amor de Deus, faz um negócio bem feito logo, desde blá blá blá, de enrola.
O Roberto da
Mas o
Zona
povo tem
Sul.
que pagar o IPVA, né, Marcos?
Isso. Roberto da Zona Sul de Ilhéus, Marcos, está mais fácil zerar a Covid do que a volta dos ônibus e cobradores na cidade.
Rapaz, eu tô acreditando nisso também, viu? Bem lembrado. Tá mais fácil mesmo. Mas só a Covid indo embora já ajuda muito, viu? Eu não vejo a hora, minha gente. Pelo amor de Deus.
Raimundo Monteiro mandando aquele boa tarde aí, tá ligado no Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Raimundo. Por falar em Covid, a gente continua falando aqui das restrições. Comprovante de vacinação torna-se obrigatório para uso do transporte intermunicipal na Bahia. Então, será publicado no Diário Oficial de hoje, decreto que exige a comprovação de vacinação contra a Covid-19 para uso do transporte intermunicipal na Bahia. A medida que passa a valer a partir do dia 10 de dezembro foi anunciada pelo governador Rui Costa no fim da tarde de ontem. Obrigatoriamente, as pessoas terão que apresentar, né, o atestado de vacinação das duas doses, exceto as crianças que ainda não estão no período de vacinarem. E para as pessoas que já estão na condição de dose de reforço, também será exigida a comprovação da terceira dose, explicou o governador durante o anúncio. Na oportunidade, o Rui Costa aproveitou ainda para chamar a atenção do alto número de pessoas que, mesmo já tendo chegada a data, ainda não completaram o esquema vacinal contra a Covid-19. São quase 3 milhões de baianos com a segunda dose ou dose de reforço em atraso. Para aumentar o número de baianos completamente vacinados contra a doença, o governador voltou a pedir o esforço de todos os municípios, tá vendo? Do estado. A batalha ainda não foi vencida, o vírus continua circulando. Vamos fazer uma corrente do bem para salvar vidas, cuidar da saúde, cuidar das pessoas, disse o governador. Então, o governador está pedindo aí, viu, senhores munícipes, né? Gestores públicos municipais, o esforço de todos os municípios. Porque as pessoas, tem pessoas que querem tomar a segunda dose e não conseguem.
Isso.
Né? Porque não vai lá na comunidade. E a cidade como Ilhéus, é o caso de Ilhéus, não tem ônibus toda hora pro povo. Pelo amor de Jesus. Difícil. O Marcos vai ser exigido também comprovação de vacinação contra a Covid-19 para exames no Detran, né?
É verdade. Quem estiver aí com planos de renovar a carteira de habilitação, tirar algum documento, né? Também a primeira habilitação, corra atrás logo dessa vacinação, viu? Atendimentos presenciais em unidades do Detran, o Departamento Estadual de Trânsito na Bahia, acontecerão exclusivamente mediante comprovação da vacinação contra a Covid-19. Candidatos a exames práticos e teóricos para primeira habilitação ou renovação da CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, também deverão apresentar o documento antes das provas em pátios da capital, Retrans e Siretrans, instalados na região metropolitana de Salvador e no interior. A medida será extensiva às empresas credenciadas ao Detran do Estado, como autoescolas e clínicas de trânsito, que deverão comunicar aos candidatos e exigir a comprovação antes da realização de aulas e exames médicos, respectivamente. As novas determinações do órgão atendem ao Decreto 20.894, publicado pelo Governo do Estado, que vai passar a valer a partir do dia 1º de dezembro. A comprovação da vacinação em duas doses ou dose única acontece por meio da apresentação de documento fornecido no momento da imunização ou do certificado Covid obtido através do aplicativo ConectSUS do Ministério da Saúde. Então, corra logo, senão você vai ficar na mão.
Então, pronto, né? Tem que providenciar aí essa questão da comprovação da vacina. Olha, são 12 horas e 59 minutos. Marcos vai dar uma passadinha de novo, né, no WhatsApp da Gabi, para ver o que tem de mensagem de ouvintes. Enquanto a gente agiliza aqui uma questão rapidinha. Vamos lá, Marcos.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Olha, o Jornal do Meio-Dia, estou ouvindo vocês falarem aí dos sinais, né, de trânsito. Na verdade, o diretor de trânsito de Léo só sabe perseguir e prender o transporte alternativo. O pessoal reclamando aí do transporte alternativo, né? Alternativo é complicado, viu?
É, gente. É. Enquanto não tiver regular, né? É um negócio complicado. É.
Kátia, Marcos, boa tarde. Ju, de Lava Pés, estou ligada no Jornal do Meio-Dia. Um abraço, Ju.
Um abraço, então, para Ju, de Lava Pés.
Boa tarde, eu queria que vocês abordassem sobre o transporte de Olivença. O pessoal da Zona Norte não tem direito ao sair do trabalho e conseguir pegar o ônibus. O último é desce 16h30 nos dias úteis. E as pessoas que moram na Zona Norte ficam sem ônibus. Pelo menos um que fosse para o São Domingos às 5h30 da tarde. O mesmo, eu me refiro aos domingos. Nós da Zona Norte temos que ir para a Avenida Itabuna e esperar ônibus do Vilela passar, acordar às 6h para ir andando para a Avenida Itabuna, por conta que na Zona Norte os ônibus só começam a rodar para Olivença às 9h. E com tudo isso, lá na Avenida Itabuna, os ônibus passam atrasados e superlotados. É necessário que coloquem pelo menos um aos domingos, em torno de 7h, 7h30, para Olivença, né? Então, pessoal reclamando dessa questão de transporte coletivo, né? Pessoal da Zona Norte sofrendo também, Caixa.
Complicado, viu, minha gente? Bem, rapidamente, deixa eu trazer aqui uma informação, porque ontem teve aí a eleição, né, da novas chapas da OAB, e a Daniela Borges é eleita a primeira presidente mulher OAB Bahia, hein? Então, a advogada Daniela Borges, da chapa União pela Advocacia, foi eleita a primeira presidente mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, né, OAB Bahia. A eleição aconteceu ontem no Centro de Convenções em Salvador e em 42 endereços distribuídos nas 36 subseções do interior do estado. A nova diretoria tomará posse em janeiro de 2022 para liderar a OAB pelos próximos 3 anos. Ao lado de Daniela, outra mulher assumirá a vice-presidência da seccional, a advogada Cristiane Gurgel. Também compõe a diretoria Esmeralda Oliveira, secretária-geral, Ubirajara Ávila, secretário-geral, adjunto, e Hermes Hilarião, tesoureiro. E aí, logo após ter a confirmação da vitória, a Daniela agradeceu o empenho da equipe e destacou a importância da vitória de duas mulheres nos cargos mais altos da OAB Bahia. Daniela disse ainda que as divergências políticas já fazem parte do passado e que irá gerir para toda a advocacia. em Ilhéus, né, para a subseção, aí venceu a chapa Advocacia Unida e Fortalecida, composta por Dr. Jackson Cupertino, que é o presidente da OAB agora Ilhéus, e doutora Vanessa Gedeon, vice-presidente OAB Ilhéus. Aí faz parte da diretoria doutora Samila Menezes, secretária-geral, doutora Flávia Maltês, secretária adjunta, e doutor Luciano Oliveira, diretor-tesoureiro. Para o conselho seccional, foi vitoriosa a chapa União pela Advocacia, integrada por doutora Daniela Borges, como eu disse agora há pouco, né, geral, essa que são OAB Bahia geral, tá? E aí, gente, parabenizar, né, não só a Daniela Borges, eleita e primeira mulher presidente da OAB Bahia, né, e a vice dela também, tá, advogada Cristiane Gurgel, e parabenizar os vitoriosos aqui em Ilhéus, né, subseção Ilhéus, o doutor Jackson Cupertino, presidente do OAB agora, e a doutora Vanessa Gedeon, vice-presidente. Em Itabuna, eu não consegui confirmar quem ganhou aí, tá? Mas qualquer coisa eu divulgo amanhã aqui para vocês. Bem, nós vamos direto para o Noticiário Nacional, divulgar aqui algumas informações para os nossos ouvintes. O governo federal lança projeto, né, Marcos? Com medidas de estímulo ao crédito.
O governo federal lançou nesta quinta-feira o novo Marco de Garantias, um projeto que busca estimular o acesso ao crédito pela população a partir da mudança do sistema de garantias para a obtenção de empréstimos. O presidente Jair Bolsonaro participou do evento de lançamento e assinou o projeto. Conforme a CNN, o objetivo do projeto é reduzir as taxas de juros cobradas atualmente em financiamentos com novos marcos legais para melhorar as operações de crédito. Fontes que participam da concepção das medidas confirmaram que será criada a figura da instituição gestora de garantias, um marco legal para que o próprio setor financeiro se organize e monte as gestoras. A falta de garantias é apontada como um dos maiores entraves aí do mercado de crédito no Brasil, já que encarece os financiamentos e inviabiliza projetos de longo prazo. Durante o evento, foi informado que o projeto permitirá que apenas a parte de um bem correspondente ao valor do empréstimo, que não pago, ficará bloqueada. O restante desse bem ficará livre e poderá ser inclusive usado para novas operações de crédito.
Pronto. Só atualizando aqui, já tenho informação. Então, em Itabuna, a chapa da OAB que venceu foi a de Rui Carlos e Nataja do Vale. Então, se tornam aí presidentes, né, vice-presidente da OAB Itabuna, Rui Carlos e Nataja do Vale. Então tá aí, né, gente, já trazendo para vocês os novos presidentes OAB Bahia, Ilhéus e Itabuna, né? Então parabéns a todos aí que venceram, tá? A nossa última notícia é uma notícia muito boa, né, Marcos, para os profissionais da enfermagem. Eu fico muito feliz também.
Verdade, sim.
Né? Ficamos muito felizes, né, Marcos, por essa aprovação, e a gente deseja que realmente a categoria seja valorizada.
Valorizado, uma classe merecedora, né?
Muito. Então, o plenário do Senado aprovou ontem o projeto de lei que estabelece um piso salarial nacional para enfermeiros, auxiliares e técnicos em enfermagem. O texto da relatora Zenaide Maia prevê o piso salarial de R$ 4.750 para os enfermeiros, com uma carga de 30 horas semanais, seja da rede pública ou privada, ou das Santas Casas, tá? Mesmo abaixo do proposto no texto original, que era de R$ 7.300, o novo valor foi bem recebido pelo Conselho Federal de Enfermagem. Eu imagino que sim, né? Porque tem hospital pagando tão mal aí,
é verdade,
menino.
Sim.
E aí, pelo projeto, os técnicos receberão 70% do piso do enfermeiro, ou seja, R$ 3.325, e os auxiliares de enfermagem e parteiras vão receber R$ 2.375. O texto estabelece que a correção anual será feita pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o INPC. A versão final foi resultado de acordo feito em torno de uma emenda apresentada pela senadora Elisiane Gama, tá? E há a reação à iniciativa por parte de prefeitos. Escutem isso. Escutem isso. A reação à iniciativa, né, essa votação, essa aprovação, por parte de prefeitos que alegam que a medida poderá inviabilizar a gestão municipal por não obrigar a União a participar dos pagamentos das diferenças salariais. Um impacto, segundo eles, estimado por por eles aí por 20 bilhões apenas para as prefeituras. Mas só que eu acho interessante. Não pode pagar o piso salarial ao enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar. Mas pode encher a prefeitura de cargo de confiança. Com salário de 5, de 8, né?
É verdade.
De 10 mil. Que engraçado isso,
que
né?
Que coisa, né?
Que coisa. Prefeitos cínicos. Essa que é a verdade.
E muitos prefeitos afora aí, país afora, tá, vem por aqui, deixam de meter a mão no dinheiro que vem para a saúde, né?
Exato. Olha, Marcos, a criação do piso salarial nacional representa uma conquista para os mais de 2 milhões e meio de profissionais de enfermagem, entre eles quase 2 milhões de técnicos e auxiliares que estão especialmente vulneráveis aos subsalários, como demonstram os dados da pesquisa Perfil da Enfermagem no Brasil, da Fiocruz. Viu? Uma pesquisa muito séria da Fiocruz. Em 2015, quase metade dos profissionais, 45%, recebiam salários abaixo de R$ 2.000. Somente 4 em cada 100 recebiam mais de 5 mil. Ah, pelo amor de Deus, gente. Respeitem, viu, senhores prefeitos? E paguem, paguem. E para de blá, 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 de conversinha. Chega de cabide de emprego e pague quem realmente trabalha, que merece o seu piso salarial.
Categoria que se desdobrou nessa pandemia e salvou muitas vidas.
Com certeza.
E se estressou demais.
Olha, Marcos, olha, eu ouvi relatos de pessoas que estiveram internadas em hospitais. Kátia, eu via um enfermeiro atendendo de 10 a 12 pacientes. Imagine, uma loucura, imagine. Uma correria tremenda. Para, eles têm que ser bem pagos, sim, uhum. Bem remunerados, sim, né? E a gente vai continuar apoiando essa causa. Nós vamos encerrar aqui, né?
Isso.
Né? Então pronto, a gente encerra aqui, viu, gente, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, nosso querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC, super bolsa de 50% até 100% para começar sua graduação, exceto medicina. Acesse vestibular.uniftc.edu.br. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus. São duas lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde está rolando a Super Black. Corre lá, descontos nas compras à vista ou nas compras no cartão de crédito e ainda parcelado, hein? Corre na Super Black da Super Moda. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos ouvintes, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio-Dia também. Daqui a pouquinho, Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.